2h14.
No Comando Record. Entrevista.
Professora Priscila de Arruda. E aí, Pri?
Oi, João. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, Pri. Como é que tá o site, hein? Senti bem.
Tá muito bem, graças a Deus. Estamos fechando várias parcerias, muitos acessos, graças também à Rádio Record. Tá super legal.
Estão cuidando aqui, né, da sua forma física com essa fera. Você conhece o Dr. Joaquim Grava, não conhece?
Conheço, ortopedista, né?
Você sabe que ele me convidou para fazer uma avaliação física lá na clínica dele?
E você vai?
Tô com vontade. Preciso marcar só. Falei... Avaliação física é o quê, Pri?
Então, depende do que ele vai fazer. Provavelmente ele vai fazer até como é a sua passada, desvios de colunas, postura, posicionamento de ombro.
Passada de caminhada?
É, porque hoje em dia tem o tipo de pisada para você escolher o melhor tênis. Então é bastante ligado à linha ortopédica, que é diferente da minha avaliação física. A minha avaliação física a gente já vai ver gordura corporal, massa muscular, teste.
Ah, tem dois tipos de avaliação física, então?
Não, elas se complementam, na verdade, João. Então a minha pode complementar a dele, que é mais específica, é mais ortopédica, e minha avaliação física geral para a prática de exercício. A dele é bem específica.
Então, quer dizer, tem a avaliação ortopédica, isso, que é essa de postura, passada,
problemas de desvios posturais, dores, onde é que você tem dores, para ele contraindicar ou mesmo indicar o exercício para daí eu passar. Ele vai virar a indicação dele para eu passar para o professor qual vai ser a melhor atividade baseado nas recomendações dele. É a união dos dois trabalhos, na verdade, né?
Hoje nós vamos à sauna no bom sentido?
Isso, hoje eu vou falando do assunto que está chegando, quer dizer, está chegando frio mais ou menos, né, João?
Porque é, difícil, é. O que está acontecendo assim, de madrugada está agradável.
É, então, a gente pensa que vai, dá para empolgar com o frio noturno, né? Daí já no dia seguinte
agora,
já está escalando.
Agora de dia é sol e daqui a pouco tem a Laura Ferreira aqui.
É, então, estou torcendo para vir o frio, mas como vai chegando o frio... É, a gente gosta de uma sauna, as pessoas procuram mais. No calor é muito difícil alguém falar que delícia eu vou para uma sauna, porque você já está numa sauna diária, né? Agora no frio a gente começa a fazer mais saunas, né? Então, você vê, João, a sauna já é um hábito muito antigo, é de origem finlandesa, e antes sabia que eles usavam a sauna, até a gente chama de fins sanitários.
Mas muito antigo o quê? Século passado?
Antes de Cristo, dois antes de Cristo.
A sauna?
É.
Que é isso?
É verdade, uma pesquisa que eu fiz de origem finlandesa, dois antes de Cristo. Então ela é bastante antiga e as mulheres usavam até para ter filhos num ambiente de saunas. Claro que hoje em dia está tudo requintado, mas antes tinha os fins sanitários e os fins sociais. Os fins sociais era o que a gente faz hoje, encontro com amigos, um bate-papo, tal, um relaxamento. E os sanitários era até para as mulheres terem filho. Por quê? Porque faz uma vasodilatação, um relaxamento muscular, né? Então pode até facilitar o trabalho de parto. Mas claro que hoje em dia nem se cogita mais isso. Estou falando de muito tempo atrás, né?
2009 anos atrás.
É, muito, muito, muito. E hoje em dia o que a gente vê mais as pessoas fazendo, que é mais comum, é mais no final do dia, para relaxar. Tanto que essa é a primeira dica que eu dou. Não comece o seu dia com uma sauna. Porque a sauna é bem para ser para final do dia, meio que a última atividade, você acabou sua caminhada, o seu trabalho, o seu exercício, pode fazer uma sauna que ela vai te relaxar. Esse é um dos objetivos. Então, um dos benefícios da sauna, João, relaxamento muscular, alívio de contraturas musculares. Você gosta de sauna, João?
Eu gosto. Vou menos do que gostaria, mas eu gosto.
Até a gente estava conversando aqui com a Miriam, né? Que a sauna seca ou a sauna a vapor, né? Normalmente, o mais indicado é a sauna a vapor. Tá? Por quê? Porque ela diminui a desidratação. A
sauna antiguidade seca, não tinha sauna seca, né?
Não tinha, exatamente. Era só a sauna a vapor. E hoje em dia, né? Há muito tempo também já surgiu a sauna seca. Só que a vapor ainda é mais indicada, porque ela diminui a sua desidratação. E um dos grandes problemas da sauna é que às vezes as pessoas vão num grupo de amigos e ficam lá conversando e já perdem o ideal até 20 minutos de sauna, né? Você pode começar até com 2 minutos e até 20 minutos.
Ficar 20 minutos lá dentro.
Ô, Priscila, e por que a gente às vezes sente que a pressão baixa? Tem que sair rapidamente?
Então, me deu uma excelente pergunta, porque a sauna ela é vasodilatadora. Então, o que é vasodilatadora? Ela relaxa todas as nossas artérias, veias, músculos e tal, e você tem uma sensação de relaxamento, você cai a pressão. Então, o que acontece? O retorno do sangue, que a gente chama retorno venoso, ele não fica tão adequado. Então, a pessoa tem uma queda, parece que você vai desmaiar.
Então, mulher grávida nem pensar
fazer sauna.
Isso,
então, gestante é contraindicado, período menstrual também é contraindicado, porque as mulheres ficam mais propensas a uma queda de pressão. E o ideal é você fazer sauna, por exemplo, 5, 10 minutos, sair e hidratar.
Ai, tem que tomar aquele banho gelado. Imagina, João, sai daquela água.
Não, daquela até prazeroso aquele banho, né?
Ai, eu não gosto
muito quente.
Eu molho o dedinho do pé e vai indo.
Ah, vou também dar a dica aqui. Sempre frio e não gelado.
Ai.
Tá? Hoje em dia a gente também tem estudos falando do banho gelado após a sauna. Ele produz muito, em demasia, radicais livres. Então, radicais livres em demasia, eles não são interessantes, porque eles vão provocar envelhecimento e outros problemas da saúde. Então, o banho frio é indicado.
Banho fresco, então.
Isso, e não o quente. Também o quente não, porque você já vem de uma vasodilatação. Então, o banho frio é importante. E intercalar sempre com beber água. Tá? Na academia, sempre nos perguntavam, né, e todo mundo adora, eu emagreço bastante na sauna. Então, isso é um mito também que eu venho trazer. Hoje, que sauna não emagrece, ela apenas faz você perder líquido, ela desidrata. Por isso que você, se você pesar antes, você pode, às vezes, perder até 300, 500 gramas na sauna, mas é de puro líquido. Se você sair de lá e tomar um copo de água na mesma quantidade, por exemplo, 500 ml... você vai repor o peso perdido. Então, realmente, você perde peso e não gordura, você não emagrece, você só desidrata e é péssima. A desidratação, ela num processo mais grave, ela só prejudica até a queima de gordura. Então, quanto mais desidratado você tiver, pior que não vai te fazer emagrecer. Tá? Isso é super importante. Outro benefício grande da sauna, até conversando com um colunista do meu site, que é o Otorrino, do Einstein, tal, super conceituado, é para as vias aéreas. Então, para quem tem bronquite, sinusite, a sauna é bem interessante, ela desobstrui os poros, a gente aumenta a fluidificação, as secreções ficam mais fluidas, né, que a gente chama, menos grossas. Isso facilita, só que também não pode passar do tempo dos 20 minutos e nem ficar numa temperatura muito alta.
E qual que é a temperatura que seria indicada aqui? Quando, de repente, você chega no clube, você chega em algum lugar, né, João? Como é que você vai saber a temperatura da sauna?
Tem um termômetro, não tem?
Tem o termômetro, mas assim, o que eles falam é o seguinte, para você saber a temperatura, você tem que ficar
A temperatura é saudável, né? Para que não seja um forno de padaria.
Assim, não tem que ser um incômodo aquela temperatura, você tem que ficar de preferência deitado e não sentado. Quanto mais a cabeça se aproximar do teto, o calor, o ar quente vai estar em cima. Então, ela vai deixar a cabeça mais quente e é ruim. Então, você tem que ficar a temperatura ideal que você sinta agradável dentro da sauna. Aquela que você sente, você entra, fica 5 minutos, você não está aguentando o calor, com certeza ela está numa temperatura acima. Daí, pede para alguém responsável da sauna e abaixar a temperatura. E a sauna a vapor, ela até facilita isso, a temperatura fica mais agradável. Por quê? Porque você desidrata, mas ao mesmo tempo você está com a água ali tocando, né, no seu corpo. Então, você também já diminui a temperatura.
Aliás, é bom lembrar, doutora, o João também, seja uma coisa bem feminina que as mulheres fazem, né? Quando elas vão pra sauna, vapor, principalmente. Fazem uma esfoliação, passam creme no corpo, bastante creme nos cabelos, né? Pra ficar hidratado. Isso daí não pode prejudicar, Priscila, a respiração aqui dos nossos poros?
Miriam, também, excelente pergunta. Eu fui conversar com a nossa dermatologista.
A Miriam é boa de sauna, hein?
Falou em coisas de mulher comigo.
A Miriam é da sauna, da turma do Dedé.
Com certeza, eu fui buscar duas especialidades, a dermatologista e o otorrino, que são os mais ligados à sauna, né? Então, tudo que é para tratamento de beleza, realmente na sauna você pode usar os cremes para pele e tal, você facilita a absorção. Só que você tem que passar, ficar 5 minutos e sair. Nada que vai entupir os poros, fechar os poros cheio de creme, tanto para o cabelo, né, para o couro cabeludo, quanto para a pele em geral. Então, você pode usar um creme hidratante, mas fica, sai da sauna, não deixa aquilo ressecar no seu corpo, senão o tiro sai pela culatra. Dá o que a gente chama de efeito rebote. Em vez de ter o benefício, você vai obstruir os poros. Aí não é interessante.
Eu faço isso sim, viu, João? Uma vez por semana, pelo menos, eu vou à sauna.
Então, mesmo?
Pode usar.
A Miriam se cuida mesmo, hein?
Tem que se cuidar, né,
João? É bom fazer a barba na... Eu que tenho a barba muito cerrada.
Olha, a gente sabe, assim, o grande problema de fazer a barba ou de usar creme para cabelo ou para corpo é que não fica tão higiênico. Se as pessoas não forem higiênicas ali na sauna, fica complicadíssimo. Então,
tem gente que raspa o pé, sabe? Não dá, né, gente?
Passa lixa.
Passa lixa do calcanhar. Corta unha, olha o outro lá falando. É verdade, corta unha.
Exatamente. E aí é uma contraindicação. Porque, por exemplo, quem tem micose é super contraindicada a sauna. Todo ambiente quente e úmido, você favorece a proliferação de fungos e bactérias. Então a pessoa vai lá, lixa o pé, faz manicure, tira a cutícula e tal, você está querendo não jogando bactérias ali. E vai ficar no ambiente que elas vão adorar, que é quente e úmido.
Você sabe qual é a profissão que depende muito da sauna? Jockey. O jockey, às vezes, ele tem que montar com 52 quilos. E ele pesa 53. Ele vai pra sauna antes das corridas.
Perdeu um litro.
Sabia? É mesmo. Tanto é que no Jockey Club tem uma sauna.
Tudo errado, né, João? Mas eu acredito, que nem também fisiculturista, né, às vezes. Fisiculturista também vai lá pra perder, só que ele
agora, lembrando, quer dizer, o Jockey ele emagrece, mas a partir do momento que ele tomar um copo d'água, já
ele
volta.
Ele tá repondo, exatamente. Ah. Então, contraindicações da sauna que eu já falei, uma é a micose, outras são as doenças infecciosas, qualquer infecção que você tiver, não é interessante, nem alguma inflamação. Como a Miriam já falou, gravidez e menstruação também não, tá? Não é interessante. Pessoas acima de 60 anos, eu faço uma ressalva, porque essas pessoas já têm uma facilidade maior à desidratação. E na sauna, você favorece essa desidratação. Então, não é que a pessoa de cima de 60 anos não possa fazer. Ela pode, só que com a devida hidratação. Ficar bastante atento, 3 vezes mais atento do que a pessoa abaixo de 60 anos, tá? Isso é importante. Varizes, também tem que ficar atento, tá? Por causa da vasodilatação, você diminui esse retorno venoso e favorece o aparecimento ou agravamento de varizes, tá? Cálculos renais, também por causa da desidratação, a pessoa tem que ficar de olho. É, câncer, também por infecção, por debilidade do sistema imunológico. Hipertensos, diabéticos e cardíacos, também não é indicada a sauna, tá? Nem seca, nem a vapor. E por último, quem tem enfisema, que é a dificuldade de soltar o ar, também não é interessante a sauna.
Ah, uma boa essa da enfisema, viu, João? Sabe o que que é?
O quê?
Diz que quem fuma muito e vai fazer sauna, quase morre de tanto tossir. Né? Passa mal dentro
você
da
aumenta
sauna.
Essa, as vias aéreas ficam mais permeáveis.
Você fuma, amiga?
Não, graças a Deus, esse mal eu tô livre, viu?
Então é isso mesmo, foi uma excelente analogia aí, porque realmente na sauna você favorece essa vasodilatação, tanto de vias respiratórias como em geral. Então tem o lado bom, mas tem o lado ruim. Então, enfisemas, quem tem enfisema não pode fazer. Sempre intercalar a sauna, então, como a gente falou, com banhos frios, hidratar, não ingerir bebidas alcoólicas, nem antes, nem durante e nem após a sauna.
Nem comer, né, doutora?
Mas são erros. Você sabe que você chega numa sauna dessas aqui de São Paulo, tem um bar do lado da...
o pessoal fica comendo, João, coxinha, tomando refrigerante,
cerveja.
Muitos spas, né? Eu já fiz uma matéria boa num spa que eles têm, pra favorecer, você sai da sauna, você pode ir lá num barzinho, você toma... já é dentro do ambiente ali do spa, você pode tomar alguma coisa, só que o ideal seria que fosse mais suco de frutas, água de coco e nunca bebida alcoólica, tá? Isso não é interessante.
E quantas vezes por semana, hein, Priscila?
2 a 3 vezes por semana. Semana é indicado.
No máximo,
não mais
3.
Do que isso.
E olha, todo dia é um
então,
terror.
Não é indicado. Agora, eu tenho o bom senso de falar assim, se a pessoa entrar na sauna todo dia 5 minutos, não vai fazer mal. Tá? Dá para você for computar por semana, aí você fique 1 hora, né? 3 vezes por semana, 20 minutos, você pode ficar todo dia de 5 a 10 minutos, também tudo bem. Então eu falo assim, é um bom senso, vamos computar para os ouvintes que seja 1 hora de sauna por semana, fracionado em 3 sessões de 20 minutos, ou em 10 minutos todos os dias. Aí tudo bem. Bebendo água, João, olha, vou dar um recado para os ouvintes. Quer emagrecer? Bebe água, que vai ajudar em muitos processos do organismo, vai desintoxicar, vai retardar sua fadiga e vai diminuir sua temperatura corporal. É que nem motor de carro, eu falo. Aumentou muito a temperatura corporal, aumentou muito a temperatura do carro, ele vai parar. É a mesma coisa com o nosso organismo. Tá? A sauna ela é excelente, mas tem que saber usar.
E a criançada que fica brincando na sauna, hein? Já viu, João?
Não pode, né?
Não é indicado.
Criança,
também pela
criança como idoso, desidrata muito rápido.
Exatamente, tá? Mesma coisa ficar no sol, a mãe tem que estar junto ali, mas eles nem permitem menos que 12 anos normalmente em sauna. Em academia, às vezes até mais, na que eu frequento é pelo menos 15 anos.
Priscila, como se fosse uma ficha cadastral, então, sauna seca e sauna vapor, qual é a melhor para a saúde?
Sauna vapor.
Vapor é melhor.
Vapor é melhor.
O que que é bom quando a pessoa faz 3 vezes por semana, 10 minutos, que tipo de qualidade ela está ganhando de vida?
Ela está melhorando, limpando os poros, desintoxicando, né, melhorando todo o funcionamento renal, tá, que você está liberando toxinas e está desobstruindo as vias aéreas. Então, rinite, sinusite, bronquite, excelente.
Gripe também?
Gripe também.
Mas enquanto ela está com a gripe?
Não, enquanto ela está com a gripe, desculpa. Até vamos deixar bastante claro. Após você ter saído, que às vezes você está um pouco ainda congestionado, né? Aí pode ir para a sauna, mas muito cuidado com o tempo que vai ficar na sauna. Senão é o que eu falei, efeito rebote.
E quando sai também, né? Porque fica quentinho.
A sauna é expectorante?
Então, a sauna é expectorante. E ela deixa o fluido mais líquido, né? Isso é muito bom. O otorrino sempre indica bastante deixar o fluido líquido, as secreções.
Essa expressão, tem uma alergia à sauna, é correta ou não?
Não, não.
Não existe, né?
Não. Aí só a pessoa pode não gostar de sauna, porque realmente ou ama ou odeia. É difícil as pessoas serem indiferentes à sauna, né? Mas não tem. Agora, isso que eu falei, às vezes a pessoa saiu da sauna com uma alergia, mas é pelo lugar que não tem a higiene adequada. Isso pode acontecer por causa de fungos e bactérias que estão no ambiente propício.
Perfeito, né? Ficou faltando alguma coisa?
Não, tudo tranquilo. Espero que as pessoas fiquem de olho e lembrar que sauna não emagrece. Não exagerem na sauna. Por
não favor. Emagrece mesmo, né?
É prazeroso.
A pessoa foi à sauna, tomou um copo d'água e já voltou aquilo que ela perdeu ali na
Exatamente.
Sauna.
Exatamente. E ótimo, porque ela vai favorecer os processos de perda de gordura sempre bem hidratado.
E quem não pode ir à sauna? Criança, gestante?
É período menstrual, acima de 60 anos. Gripes, inflamações, infecções, câncer, enfisema, hipertensos, né? Bastante nosso público é hipertenso, diabético, não deve ir à sauna. E cálculos renais também não, porque você tudo que favorece a desidratação não é interessante.
E quem quiser saber mais, todo dia tem um Minuto Sentir Bem, são três edições, certo?
Três edições por dia.
E o site é fantástico, hein? Parabéns.
O site Sentir Bem é maravilhoso.
www.sentirbem.com.br. E eu sempre aguardo as sugestões que eu recebo dos ouvintes, agradeço pelas sugestões que fazem a gente montar a pauta, ouvinte@sentirbem.com.br.
Aqui dentro da Record tem uma sauna.
Ah, então pode fazer,
podia ter
João.
Feito, não, podia ter feito o programa de lá hoje.
Ah, né? Pelo menos pode esse... fazer, João.
Não é?
Pode fazer que vai ser muito bom, mas beba água.
Até quarta, Pri.
Até, obrigada.
Até,
boa tarde.
Priscila, boa tarde.
São 2h30, professora Priscila de Arruda. Sentir Bem na Record.
No Comando Record. Os fatos mais importantes do dia. Comando Record. Comando Record. Comando Record.